Audiobook grátis apresenta Amor Quis. Unir vontades que separa a guerra. Brás Garcia de Mascarenhas, Viriato Trágico, Canto 18. Os Vasconcelos, de César, gente de boa raça, aparentados com muitas famílias ilustres, entre as quais os Pintos de Paramos, os Tavares e Pereiras da Terra da Feira e os Corte Reais de Gafanhão, tinham como representante, no fim do século passado, José Bernardo Pereira de Vasconcelos, marido de Dona Ana Margarida de Almeida Cabral. Deste casamento nasceram 5 filhos e 4 filhas. Sobejavam a José Bernardo meios de farta subsistência para tão numerosa prole, pois que as suas propriedades se estendiam desde César, na comarca da Feira, até a vila de Arouca, onde possuía a quinta do Outeiral. José Bernardo fixara residência, depois de casado, na casa do outeiro, em César, e, graças à sua abastança, pudera dar uma colocação decente aos 5 filhos varões, destinando uns à vida monástica, outros à carreira das armas, segundo a tradição grada daquele tempo. Simão, que nascera 28 de setembro de 1789, entrou na Ordem de S. Bernardo, e professou em Alcobaça. José vestiu o hábito beneditino no mosteiro de Refoios de Basto. Joaquim Maria e Frederico sentaram ambos praça no regimento de infantaria 6. Eram 2 crianças, quando em 1808 foram reconhecidos cadetes. Fizeram a guerra peninsular, sendo Joaquim Maria gravemente ferido, em uma perna, na ação de 31 de julho de 1813. Antônio, o filho mais novo, ficou, em razão de sua pouca idade, sob a tutela paterna, quando os irmãos, seguindo cada qual seu destino, se ausentaram da casa do outeiro. No fim do ano de 1814, Joaquim Maria foi promovido a tenente para a Infantaria 13. Mas obteve depois transferência de arma, passando a servir em cavalaria. Frederico era, em 1819, alferes ajudante de infantaria 18, aquartelada no Porto. Casando com Dona Margarida Fontana, pediu a demissão, pura e simples. Mas o governo concedeu-lhe a reforma em atenção aos bons serviços que tinha prestado durante a Guerra Peninsular. Devia ter sido coronel comandante daquele regimento, Bernardo Corrêa de Castro e Sepúlveda, dedicado protetor de Frederico Pinto, quem, junto do governo, interveio para que a demissão fosse substituída pela reforma. Em 1820 rebentava a Revolução Liberal do Porto, e Frederico, apesar de ter renunciado à vida militar, interessou-se, com entusiasmo e convicção, pelo bom êxito do movimento revolucionário, que os portuenses haviam preparado. É de presumir que as ligações de Frederico com o coronel Sepúlveda o acirrassem nos ideais do constitucionalismo. Joaquim Maria, promovido a capitão e colocado em Cavalaria 6, _ Dragões de Chaves, _, resistiu, obstinado, às sugestões absolutistas dos Silveiras, recusou-se em 1823 a acompanhá-los no movimento que principiou em Vila Real no dia da procissão de Passos. Seriam apenas razões de caráter político as que criaram ao capitão de dragões essa dura situação de intransigência em que teimosamente se conservou até a morte? Não. Quando um homem pertinazmente salta por cima de todas as conveniências pessoais, com os olhos fechados, esse homem obedece, por via de regra, mais ao impulso do coração que do espírito. Naquela epocha de fluctuações e incertezas políticas, as opiniões transformavam-se com os acontecimentos do dia, ao sabor dos interesses de cada indivíduo ou de cada família. O próprio monarca dava o exemplo aos que o tinham visto jurar a Constituição nas necessidades e haviam de ver depois ir à Vila Franca ao encontro do filho. Mas os que não abdicavam de suas crenças, e preferiam o martírio à transigência, esses tinham o coração dilacerado por algum golpe profundo, que resultara de vinganças partidárias exercidas contra eles mesmos ou contra suas famílias. As feridas do corpo podem esquecer-se, depois que cicatrizaram mais as da alma parece reverdecerem com o tempo. Joaquim Maria de Vasconcelos amara em Chaves uma menina, sobrinha de um abastado proprietário realista. Aí por 1822 o idílio derivava mansamente, meio velado pelo disfarce com que o capitão de dragões queria ocultar um segredo, que punha em xeque as suas convicções políticas, aliás notórias. André Pinto, o tio da menina, era absolutista ferrenho, muito nas boas graças do Silveira se pessoa de tamanha confiança para eles, que não duvidavam em carregá-lo de importantes comissões políticas. Não tendo filhos, a sua herdeira presuntiva era a sobrinha, uma rosada transmontana de 20 anos, vazada nos moldes das mulheres fortes daquela província alpestre, onde o ar, coado através das montanhas, é puro e salubérrimo. Não tinha que ver com a vaporosa idealização da Margarida de Goethe aquela Margarida Candida, de Chaves, a quem Antônio da Silveira, futuro Visconde de Canelas, pusera a alcunha de Flor do Támega com uma galanteria alfacinha que tinha aprendido em Lisboa, durante os tormentosos dias em que, como presidente da Junta do Porto, fez parte do governo constitucional, de arrependida memória para ele. Realmente, floria nas faces de Margarida Candida, presumptiva herdeira do abastado André Pinto, o carmim vivo dos cravos e das papoulas. Não era a mulher que parece quebrar pela cintura, flexível como a haste de um lírio. Tinha a beleza da saudade e da mocidade, algo serrana, mais escultural. Joaquim Maria era um guapo homem. Alguns velhos de Cesar afirmam ainda hoje que fora o homem mais bonito do seu tempo. A farda de capitão de dragões e o garbo militar com que sabia usá-la, davam realce aos dotes físicos que o distinguiam. Fica, pois, cabalmente explicada a fascinação que ele exerceu no espírito de Margarida Candida, apesar de ser alguns anos mais velho do que ela. Mas o amor, se não conhece idades, desconhece também as balizas partidárias, que extremam os campos políticos. Assim foi que Joaquim Maria, tão constitucional como todos os seus irmãos, à exceção de Frei José, que era realista, se deixou captivar da graça desafectada da sobrinha de André Pinto, silveirista da Gema. A máscara do disfarce caiu, logo que as lavas do amor vulcanizaram o coração dos dois namorados. André Pinto percebeu a inclinação da sobrinha, contra a qual rompeu em desabridos impropérios por amar um pedreiro livre. Pretendeu desacreditar a família de Joaquim Maria e, por isso, dizia em voz alta que José Bernardo de Vasconcelos era filho de uma camponesa de Santa Cristina de Mansores, chamada Maria Josepa. Um flaviense de boa fé, muito íntimo do fidalgo de Paiva, Martinho Pinto de Merenda Correia Montenegro, contestou que, por este seu amigo, sabia de ciência certa que o avô de Joaquim Maria mandara educar o filho, e o deixara seu herdeiro que, não obstante a criança ter sido baptizada como filho de pães incógnitos, José Bernardo requerera e obtivera a legitimação em 1819. André Pinto barafustou contra esta réplica, insistindo em depreciar a linhagem do capitão de dragões. Mas o flaviense escreveu ao fidalgo de Paiva, o qual lhe respondeu por escrito, dizendo: muitas vezes ouvi a meu pai, o senhor Bernardo José Pinto Montenegro, encarecer a genealogia do avô e pai de Joaquim Maria de Vasconcelos, nossos parentes. São legítima a geração de Sebastião Lopes Godinho, da Casa de Cesar, homem muito fidalgo e descendente de Gil Garcia, e de João Carvalho, fidalgo da Casa del Rei Dom João III, casado com Dona Ana Mendes de Vasconcelos. A família de Joaquim Maria está aparentada com a melhor nobreza da sua comarca e província, e eu honro-me de ser seu parente. A legitimação de José Bernardo fez-se segundo o disposto nas leis canônicas e civis. Nada há que se lhe opor, a não ser qualquer má vontade assintosa. O flaviense mostrou esta carta em Chaves, e André Pinto, vendo-se contraditado, mudou de rumo, no empenho de combater o capitão de dragões por qualquer outro modo, mais eficaz e menos contestável. Enfurecido com o malogro da sua propaganda de descrédito contra a família de Joaquim Maria, correu às casas de muitos dos seus amigos políticos, desabafando a berros desentoados. Um deles, que gostava de recorrer a processos sumarios quando liquidava contas com inimigos, disse-lhe peremptoriamente: homem! Não há nada como cortar as questões pela raiz. Mas a dificuldade está em desaterrar a raiz. Ora a Deus! A raiz desta questão é o amor de tua sobrinha ao capitão Joaquim Maria. É ou não é? Certamente que sim. Já vês que ficam assim muito simplificadas as coisas. Não percebo. Eu não as vejo nada simplificadas. Ó! Homem! O capitão é a causa da inquietação em que vives, porque sendo nosso adversário político, dos mais intransigentes, fez andar a roda a cabeça de tua sobrinha. É ou não é? Pois é mesmo. E daí? Ora, se o capitão desaparecer, tua sobrinha não há de ficar eternamente a amar um morto. Percebes? Percebo. O que dizes então? Que para isso não precisava eu de vir pedir-te conselho. É conveniente proceder com certa diplomacia, chegar a uma solução sem assumir publicamente a responsabilidade dela. Este negócio, encabeçado em política, corria melhor. Bem entendo. Gostas de panos quentes? Pois eu cá não sou desses. É certo que o capitão me desinquieta, sobrinha, e este negócio é particular, apenas diz respeito à minha família. Mas, por outro lado, o capitão é nosso adversário político, e procede assintosamente para me desgostar. Entendo, pois, que o negócio deve ser resolvido sob o ponto de vista das conveniências partidárias. Nesse caso, vai consultar os Silveiras. Eles que te aconselhem, que têm obrigação de o fazer. André Pinto foi à Vila Real consultar o Conde de Amarante, mas com tanta infelicidade que, quando entrou na casa da calçada, estava Manuel da Silveira num dos seus dias de obumbramento intelectual. O Conde ouviu-o, e não respondeu nada. André Pinto saiu dizendo com os seus botões: está hoje tolo de todo. Falei com uma pedra. Lembrou-se de ir à Quinta de Canelas consultar Antônio da Silveira, que era mais atilado do que o sobrinho. Expôs-lhe o negócio. O fidalgo respondeu com prontidão: o que me diz, senhor André Pinto, envolve uma questão política, que é preciso ter em vista. Diz vê. Eis? Muito bem. Assim mesmo é que é. Devemos proceder todos de acordo. Ora, atendendo às razões políticas, sou de parecer que o capitão Joaquim Maria não deve ser perseguido. Como? Perguntou, fulminado, André Pinto. O que a mulher não conseguir, ninguém o consegue. Disse axiomaticamente o tio do Conde de Amarante. Eu me explico. Talvez o amor consiga trazer insensivelmente o capitão ao nosso grêmio. O amor costuma fazer milagres. Nunca de bom cristão bom mouro, nem de bom mouro bom cristão. Replicou, triunfantemente a seu ver, André Pinto. Antônio da Silveira, que enxergou nesta frase uma grosseira alusão ao seu breve trânsito pelo constitucionalismo, replicou de sobrecenho carregado: todos os homens podem reconsiderar, quando não sejam tolos ou maus. Adeus, senhor André Pinto. O tio de Margarida Candida saiu recuando, às mesuras, sem ter percebido bem o motivo do súbito agastamento do fidalgo de Canelas. O que é certo é que esta replica mal-humorada segurou a vida de Joaquim Maria. André Pinto, em caminho de Chaves, matutou na razão que teria Antônio da Silveira para esperar um possível reviramento político do capitão de dragões e, sem ousar opor-se formalmente à opinião do ex-presidente da Junta do Porto sobre a reconsideração dos homens, não deixou de achar um pouco duro que se comprassem silveiristas à custa do dinheiro que era seu, e que a sobrinha devia herdar. Contudo, tendo saído de casa aceso em cólera contra Margarida Candida e o capitão, voltou, depois do que se passara com Antônio da Silveira na Quinta de Canelas, menos bravo, se bem que visivelmente concentrado. Logo que teve ensejo, chamou à puridade uma criada a quem confidencialmente havia encarregado de vigiar, na sua ausência, todos os passos de Margarida Candida. Ela viu? Perguntou de afogadilho André Pinto. Viu, sim senhor. Viu-o do muro do quintal. E tu então que fizestes? Eu fui logo a correr, e disse-lhe, menina, veja o que faz, não queira dar mais desgostos a seu tio. E ela o que respondeu? Ora o que respondeu? Disse-me assim, eu cá não faço mal a ninguém. Meu tio também namorou. Mentira. Replicou André Pinto. O meu casamento foi falado. Não sabias responder-lhe? Eu sabia cá, senhor André. Uma pessoa fica às vezes embuchada com certas respostas. És uma lesma. Tu e um panal de palha valem o mesmo. André Pinto ficou a pensar no caso e de si para si julgava-se ainda mais tolo do que a criada. Andei em correrias, reflexionava ele, e enquanto andei por lá, a rapariga fazia-me um ninho atrás da orelha. Se não tenho ido a Canelas, estava habilitado a tomar a resolução, que muito bem me parecesse. Assim, fiquei preso ao conselho de Antônio da Silveira, com os braços atados. preciso encher-me de razão para levar o fidalgo a mudar de parecer. O que me resta fazer é ficar de atalaia sem espantar a caça. Custa mais, não há remédio, depois do que se passou em Canelas. Margarida Cândida desconfiou da inesperada metamorfose de brandura que se tinha operado no tio, teve medo de que ocultasse alguma perfídia machiavélica. Apesar da vigilância de André Pinto, ela encontrava sempre meios de a iludir. Às noites, quando o tio ia consertar com os outros silveiristas o plano da contra-revolução restauradora que devia rebentar em Trás-os-Montes, Margarida Cândida, subindo ao muro do quintal, trocava de fugida algumas palavras com o capitão. O assunto desses rápidos diálogos continuava a ser a reserva, aparentemente bonançosa, em que André Pinto se mantinha. O capitão de dragões, apesar de querer tranquilizar o espírito de Margarida Cândida, denunciava-se, involuntariamente, também apreensivo e receoso, porque bem sabia ele que os ódios políticos em Chaves, quando por momentos se acalmavam, ressurgiam a breve trecho mais rancorosos. E acabando por confessar um ao outro as suas apreensões, suspeitavam de desgraça iminente, mas separavam-se jurando inabalável constância, por maiores que fossem os tormentos por que ambos houvessem de passar. Mal podiam supor que a metamorfose de André Pinto fosse devida à entrevista com Antônio da Silveira, então adversário político de todos os constitucionais, porque se desaviera com eles em Lisboa, a ponto de ter sido mandado recolher, no meio de uma escolta, à Quinta de Canelas. O capitão de dragões conheceu que estava sobre um vulcão, mas o seu coração não vacilou um momento. Acontecesse o que acontecesse, Margarida Cândida continuaria a ser a única mulher capaz de o fazer afrontar a morte, se tanto fosse preciso. Graças à lembrança de Antônio da Silveira, chamavam-lhe a ela _ Flor do Tâmega_. Pois bem. Esse valoroso capitão de cavalaria 6, que tinha vindo das campanhas da Guerra Peninsular, em que tantas vezes encarara a morte de perto, estava resolvido a tomar por divisa, no resto da sua vida, a bela Margarida do Jardim Feminino de Trás-os-Montes, e a defendeu até ao sacrifício com o heroísmo dos cavaleiros da Idade Média, tão romanescos como destemidos.